Sou Maria dos Tipos Terra e sou designer de interiores.
E eu sou a Catarina e sou arquiteta.
Este é o nosso podcast, Mãos Amigas. Se quiser saber mais sobre dicas, sugestões, novas tendências de decoração, fique connosco e acompanhe-nos todas as semanas, porque tenho a certeza que vai ajudar.
Olá!
Já está a descambar,
estamos no segundo episódio,
está
certo.
Isto é o que dá, nós sermos, como tu dizes, muito profissionais nesta área do digital, temos a aprender. O começar e o acabar é sempre difícil.
Estamos em franca expansão, não é? Portanto, isto é só mais um bocadinho e cuidado, é ao vivo connosco.
Exatamente.
Está tudo bem?
Tudo bem, muito bem.
Eu também. Bastante, algo e bom. Sim.
É? Isso é bom, sim. Isso é bom sinal. Eu também, às vezes, ando-se um bocadinho dentro da água, mas depois a coisa... Tudo se faz, não é?
Quando a coisa começa, quando nós começamos a achar que está a descambar, de repente aparece sempre qualquer coisa, não tens um bocado essa sensação?
Tenho a sensação que às vezes parece um polvo, tipo com mil mãos e medo, ou não, então meto o chapelinho do contabilista, meto o chapelinho da criativa, o chapelinho da recursos humanos,
o chapelinho da mãe,
da mãe, então sim, é verdade. Mas sim, às vezes é um bocadinho caótico por causa disso, mas tudo se faz. E eu acho que isso é giro, nós falarmos hoje sobre isso. Uhum. Na verdade, é um bocadinho o tema que vamos abordar, é um bocadinho como é que nós conseguimos gerir estas áreas todas, um bocadinho em sequência daquilo que tínhamos falado no último episódio, não é?
Sim,
como começámos. Sim, como começámos e como isto tudo se começou a estruturar, eu acho também engraçado falarmos um bocadinho de como é que conseguimos, ao mesmo tempo, vestir tantas camisolas. E eu acho que, antes de falarmos do nosso dia-a-dia, também gostava de saber um bocadinho sobre isso, que é como é que tu começaste a lidar com esta multidisciplinaridade toda que tu tinhas de ter em ti para criar um negócio, não é?
Sim.
Porque, falo por mim, imagina, de repente, eu tenho de saber de contabilidade, tenho de saber de gestão, tenho de saber de projeto, tenho de saber de tato com o cliente, de repente eu tenho de ser essa
pessoa toda. Digital, trabalhar também, tudo.
Sim, eu tenho de ser isso tudo. Imagina, ao início tu não tens apoio nenhum, não é? Não tens apoio, nem sequer tens financiamento para isso, não é? Portanto, como é que tu começaste a gerir isso, não é? E como é que geres hoje em dia?
Uhum. Olha, era o que eu estava a dizer no último episódio. Não foi tudo muito estruturado, não é? Não foi tudo muito pensado. As coisas foram aparecendo, as necessidades foram também crescendo e nós fomos adaptando, ao fim e ao cabo, não é? Nunca foi uma equipa muito grande, no máximo a Space Room, se não estou a erro, fomos 5 a 6. Uhum. Também não é o meu objetivo.
É.
Sim, pronto, mas não fomos nunca mais do que isso. E também não é o meu objetivo crescer assim tanto, vou ser honesta. Até porque eu adoro aquilo que faço, mas adoro ter tempo aos meus filhos.
Uhum.
E foi, olha, foi uma das coisas que me fez também pensar muito.
Tens filhos sem que idade?
Tenho gêmeos.
Ui!
Com 3 anos. E tenho o António que tem 9 meses. Pois. Portanto, ainda é que tem imensa... E ainda requer muito tempo, muita dedicação, e eu faço questão de ter tempo para eles, ou seja, eu quero mesmo ser eu a levá-los à escola, quero mesmo ser eu a ir buscá-los. E portanto, quer dizer, essa logística fez-me tomar também a decisão de abrir o ateliê. Como é que eu comecei a gerir? Na altura era muito nova, não tinha filhos, parece que não, mas a disponibilidade era outra, não é?
Uhum.
Não sei se concordas isso contigo, foi um bocado assim, mas quer dizer, podia trabalhar até as não sei quantas horas, podia fazer diretas facilmente, por isso eu consegui sempre gerir bem o meu tempo, porque na realidade eu tinha muito tempo, se fores a ver. Não sei como é que, já agora conta-me um bocadinho também do teu lado.
Eu há todo um antes e depois, antes de ter filhos e depois de ter filhos, mas isso é todo um outro podcast para falar um bocadinho contigo. Na verdade, imagina, antes de ter filhos tinha uma disponibilidade temporal brutal e de aprendizagem, imagina, havia um monte de coisas que eu não sabia fazer, ia aprender, ia tirar curso online, ia fazer cursos presenciais, ia ter com, imagina, geria os clientes de manhã, fornecedores à tarde, e depois, imagina, normalmente ali a meio da tarde até à noite quase era ali a minha zona produtiva máxima, não é?
Sim, mas,
e agora não tenho nada com filhos, portanto, isso é outra onda. Agora, imagina, o meu dia-a-dia é muito mais, primeiro consigo lugar de trabalho agora, não é? Que é ótimo, que é uma coisa que eu não conseguia antes, lugar de trabalho, mas é muito mais criativo, é mais, imagina, todos os trabalhos passam por mim, todos, sem exceção, sou eu que os desenho, sou eu que faço os projetos, sou eu que falo com o cliente, sou eu que tenho esta sensação de conhecer o cliente e perceber o que é que ele quer, mas depois começo a ter cada vez mais ajuda a nível de concretização propriamente dita, que é uma ajuda brutal, porque na verdade...
É onde tu perdes muito tempo também, não é?
Sim, é onde tu consegues crescer, porque imagina, mesmo sendo uma empresa mais pequena, e a minha também é muito pequena, e eu acho que é importante tu teres essa noção de para onde é que tu queres ir, não é? Uhum. Isso era uma coisa que eu não tinha ao início, ou seja, eu ao início sabia o que é que eu queria a nível do ateliê, mas não sabia bem para onde é que queria ir. E hoje em dia eu consigo dizer, olha, eu daqui a determinado tempo gostava de ter isto. E eu pensei, e uma das coisas que eu aprendi imenso com os meus filhos foi perceber que há tempo para tudo na vida. Imagina, agora se calhar a fase da vida onde nós nos encontramos é um bocadinho esta. Eu também não abdico de ir buscar os meus filhos à escola. Tenho dois meninos pequenos, um tem dois, outro tem cinco. Eu não abdico de ir buscá-los à escola e não abdico de lhes dar banho, não abdico de estar com eles, porque eu acho que é nestes bocadinhos que nós conseguimos esta memória dos afetos.
Sim, certo? Completamente.
E acho que são coisas invisíveis, que não se vão ver, não é palpável.
Eles amanhã sim, mas ficam lá, querem, ficam lá.
Sim, mas só aquela coisa de ele saber que eu estou lá e que eu não vou falhar, isso para mim é muito importante. Portanto,
mas é um esforço acrescido, não?
É um esforço, porque eu ao mesmo tempo sou pessoa e adoro a minha área profissional. Eu adoro, imagina, aquilo que eu faço faz parte de mim.
Sim, tu não trabalhas, se fores como eu, te digo, não trabalho, adoro todos os dias aquilo que eu faço.
Aquilo que eu estava a dizer no último episódio era, eu senti essa necessidade criativa de criar alguma coisa para eu poder me expressar. E eu acho que é mais isso, é um bocadinho visceral, não é? É eu preciso disto.
Então, isso alimenta-me.
Sim, tanto que, imagina, quando o meu primeiro filho nasceu, foi assim foi uma quebra grande, eu acho que foi assim um choque grande para perceber a realidade. E eu só me sentia inteiramente feliz no dia, sozinha, sem ninguém, sossegadinha, ali a fazer, pá, a trabalhar. Isto parece um bocadinho egoísta, mas a verdade é que era quando eu me sentia eu, sabes? Eu senti muita falta
de música. Isso era o teu último eu, não é? A noção do eu, de repente, tu transformaste. É eu percebo perfeitamente isso. É um processo difícil, leva tempo. É uma aceitação.
É isso. Imagina, deixei de trabalhar com uma música que eu fazia antes. Deixei de trabalhar aos sábados, aos domingos. Deixei de gerir clientes essa hora. Não é que eu não possa fazer pontualmente, mas a verdade... há tempo para tudo, não é?
Sim, sim, sim.
E isso é... Epá, tu tens de conseguir gerir essas dinâmicas.
Sim.
Pronto, mas assim, um dia normal para ti, como é que é? Conta-me lá.
Um dia normal para mim, lá está, começa por o caos na nossa casa, não é? Levar os miúdos à escola e depois entrar, beber um café, as coisas que eu mais adoro, beber um café com calma e começar o dia a trabalhar. E lá está, depende muito, eu não tenho uma agenda propriamente igual todas as semanas, tento planear a minha semana na semana anterior, não é?
Consegues?
Quase sempre.
Uhum.
Quase sempre. Claro, se me perguntares, há alterações? Há muitas alterações.
Sim.
Acabam para ver, é inevitável, ou porque me chamaram em obra, ou porque um cliente preferiu que eu mostrasse uma coisa antes da reunião marcada, sei lá. Há muitas coisas que acabam por acontecer que fazem algumas alterações durante a semana, mas eu tento sempre ter uma agenda, nem que seja para conseguir chegar a tudo, porque senão era a questão que estávamos a falar de filhos versus trabalho. Se eu não tiver essa agenda, que mesmo assim é o que eu digo, antigamente era muito maior, conseguia fazer muito mais coisas. Por um lado, agora tenho a sorte de mudar.
Não consegues fazer com mais qualidade depois de ter tido filhos? Não achas que, imagina, estás naquele horário de trabalho, tens de estar ali, é ali é o teu
sim, é assim, janela, sinto, não é? Que tem que ser, ou seja, sinto a pressão de que tenho de ser mais produtiva, não quer dizer que eu consiga ser o sempre. Enquanto criativa, vou ser honesta, não consigo criar sempre como eu gostaria, não é? Ou dentro dos prazos que eu previa. Isso é uma coisa que, infelizmente, não trabalho diariamente, não é? Gostava. Mas não sei, às vezes isto mesmo lá no dia, que a criatividade não é matemática. E às vezes os prazos acabam por... Eu sei que tem que haver prazos, e pessoalmente imagino, um bocado de horas, mas a nível projetual, de conceito e tudo mais, quando me põe um limite, estão-me a cortar as pernas à partida. E infelizmente eu acho que hoje em dia vivemos a correr, percebes?
Sim.
E vivemos tudo para ontem, não é para amanhã, nem para depois de amanhã, para ontem. A grande parte das pessoas que trabalham na nossa área deve sentir um bocado aquilo que eu sinto, que é essa tal pressão que muitas vezes faz com que eu também falhe na parte criativa ou que não consiga fazer tudo. Não sei.
Pronto. E como é que te alimentas nessa parte criativa? Onde é que vais buscar alimento para conseguir
superar? Ai, milhares de coisas. Quer dizer, para ultrapassar isso, não sei como é que acontece contigo, mas eu tenho fases, não é? Tenho fases em que
eu isolo. Eu isolo. Eu, imagina, fez tudo, aí chego ao cliente e digo: olha, agora não chatei. Eu vou ter que estar ali no meu cantinho, ouvir música e
até. É, quer dizer, das coisas que eu mais adoro é cantar. E é uma das coisas que eu nunca trabalhei, eu adoro cantar.
Gostava. Sério? Sim. Então, Mariana, estás
a mostrar? Não me façam pôr a cantar. Olha, tenho imensa vergonha, sou péssima. Odeio, lá está, ter câmaras à minha frente. Não sou.
Olha, tens o palco perfeito, Mariana.
Aproveita. Já vou para a música que tenho. Não, de tudo.
Giro.
Odeio estudar, gosto muito de cantar porque me faz bem, percebes? Aí estava.
Eu também canto imenso, mas quer dizer, mas
não gostava, assim, não sou de todo alguma cantora espetacular, nunca. Gostava de ter sido, no sentido, gostava de ter trabalhado mais esse.
Máximo.
Sim, esse meu lado, gostava imenso. E adoro cantar e procuro muito, o meu refúgio acaba por ser muito na música, percebes? Hoje em dia também um bocado em podcast, sem graça. No início eu não entendi muito bem, há uns anos atrás, este conceito de podcast não era assim uma coisa que agradasse muito, ou que eu procurasse. Hoje em dia eu adoro.
Também adoro.
E diversas áreas eu dá. Às vezes não tem nada. Olha, design gráfico já ouvi design, já ouvi digital. Quer dizer, olha, até de crianças também, com psicólogos, tudo, sei lá.
Eu, para mim, neste momento, é o canal de comunicação que eu mais uso para me informar.
Sim, para te informar, sim.
Sim, eu também adoro. Imagina, olha, em casa, chega a casa, a televisão é uma panda, mas é tipo Netflix nos desenhos animais,
Disney Plus,
por aí. Depois, opa, às vezes quando efetivamente consigo chegar ao sofá para estar assim um bocado a relaxar...
Pessoas como eu pagas, muitas vezes.
Eu ainda tento, vou ali um bocadinho ao filme, à série,
sim,
mas imagina, eu vou para uma coisa que eu... Eu sinto isso, não é? Eu tenho de escolher já aquilo que eu preciso. Sim, eu preciso, ou seja, tenho este bocadinho, é aqui que eu vou escolher hoje estar. Porque imagina, se eu ver o telejornal vejo online, vou buscar as notícias online.
Sim, sim.
Porque gosto imenso de ouvir rádio, sempre gostei imenso.
Eu adoro.
Imagina, às vezes, lembro-me de encontrar para trabalhar em Lisboa e às vezes apanhava trânsito para vir para Oeiras quando já estava a viver aqui. Imagina, não havia esta coisa de meter os áudios para trás, então os podcasts não conseguias ouvir em streaming, não é? Então ficava no carro, às vezes ouvia da prova lá, sabes, do Fernando Alvim, que acabava ali às 8 e a que estava meio acabava por ficar, e às vezes o meu marido ligava mesmo: não, espera, que já vou, estou só aqui a acabar de ver uma coisa. Estava no carro ali rádio.
Sim.
E gostava imenso, e uma vez descobri que tinha uma amiga minha que era locutora de rádio.
Assim, a ouvi-la?
Ouvi-la? Sim, mas parece-me a Teresa, mas será que é a Teresa? Não sei o que, depois às vezes fui ver, não é mesmo? Não, se estava a trabalhar cá em esse tempo. E sim, é uma coisa gira, eu consumo muita informação assim também.
Também
eu percebo isso
perfeitamente. E sinto que preciso, ou seja, vou também buscar muito da minha criatividade estas coisas. Olha, eu adoro ouvir histórias de pessoas, adoro as biografias, as coisas que eu mais gosto de ler, porque eu gosto mesmo de pessoas. Eu acho que é uma das coisas que me trouxe também esta área. Eu houve uma altura da minha vida que achei que ia para a psicologia. Lembro-me, fui com a minha avó mesmo à faculdade de psicologia, falar lá e ver se era aquilo. Depois percebi que não era nada aquilo que devia sofrer demasiado com o problema dos outros e que não era por aí, pronto. Eu gosto mesmo deste contacto humano que nós temos na nossa profissão, porque é espetacular, tu trabalhas, pelo menos eu, é o que eu digo, e há pouco tempo disse isso num e-mail, a uma cliente que por acaso é irmã de uma grande amiga minha, que me perguntava se eu tinha portfólio parecido com ela. Mandou-me, imagina, um PDF com as inspirações todas dela e perguntava-me se eu tinha portfólio dentro daquelas inspirações. E eu respondi-lhe, até tinha falado anteriormente com a irmã dela, a dizer: olha, vou responder isto, e respondi-lhe a dizer: olha, por acaso não tenho nada com estas inspirações porque eu não tenho um cunho pessoal não tenho. Não, se fores a ver os meus projetos, tu já me conheces muito bem e vês algumas coisas dela. Dos meus projetos.
Eu identifico imenso, sim.
Porque
aliás, esse último projeto que fizeste na Lafarte, sim, há muita gente que se calhar não sabe, mas a Mariana acabou de fazer um projeto super interessante que está no showroom da Lafarte de Lisboa, portanto vocês podem ir lá e ver, é um projeto ao vivo, é tipo uma exposição com aplicação cerâmica e está espetacular. E aquilo é a tua cara, não é? Quer dizer, é dentro dentro do contexto comercial, claro, de uma empresa que está a explorar um produto, mas
tens muitas coisas que é a minha cara, sim, tens produtos que se calhar eu provavelmente não colocaria em determinado, porque os clientes não o deixam, é isso, porque o que eu estava a tentar explicar era isso, e o que eu tentei explicar a ela na altura foi, quando eu digo cunho pessoal, é óbvio que nós naturalmente, é o nosso instinto, como deixamos lá o nosso cunho pessoal, mas eu acabo por fazer projetos para pessoas, não é? Okay? Ou seja, os clientes que me contratam não são iguais. E então, o que eu sinto nos meus projetos, e agir porque já me disseram também, e eu acho engraçado, porque me veem da forma que eu também me estou a ver, e às vezes tu não consegues sair de ti e ver, não é? É que eu não tenho um grande fio condutor, é isso que eu estou a querer dizer, percebes? Os meus projetos são todos bastante diferentes entre
eles. São feitos para os clientes.
São, eu defendo um bocado. Pronto.
Eu percebo isso para porque na verdade eu também te digo, já houve projetos que eu fiz, que eu coloquei coisas que eu não me identificava, que eu disse ao meu cliente, isso não vai funcionar, não gosto assim, mas em última instância, pá, e esse é quase o meu chavão número um, é eu não vivo aqui.
Exatamente.
Esta não é a minha casa.
É isso que eu
estou a dizer. Não é a minha casa, portanto, aquilo que eu faço é prestar aos meus clientes, ou disponibilizar aos meus clientes, a minha sensibilidade perante determinados espaços, que são sempre diferentes, portanto, portanto, cada cliente é diferente, ou seja, o briefing é sempre diferente porque as pessoas são diferentes, os espaços são sempre distintos um do outro, e portanto, a nossa abordagem a determinado projeto é sempre diferente também.
Exatamente.
E às vezes eu coloco coisas ou aplico coisas em projetos que eu não concordo, mas eu digo, olha, pode, se quiser, pode, porque isto é a sua casa, quer dizer, quem seria eu para dizer que não pode fazer determinada coisa? Claro.
Mas contratou-me para eu dar.
Sim, mas a verdade é que é isso. Eu tenho essa obrigação de dizer isto vai funcionar ou isto não vai funcionar e a partir daqui a responsabilidade é sua. Sendo certo que às vezes
mata
o meu coraçãozinho.
Isso é horrível, mas acontece.
Sim.
Mas pronto, eu acho que é isso. Pelo menos eu tento que o projeto seja a cara do cliente. Não é? Acho que isso é bastante importante. Acho que é importante, obviamente, deixá-la ao teu cunho no sentido em que o cliente não chegou lá sozinho, não é? Por isso é que te contratou e chegou e gostou, obviamente, e está satisfeito com o produto, mas eu acho que temos que chegar àquilo que o cliente quer. Muitas vezes o cliente não sabe como fazer.
Sim.
E muitas vezes nem sabe o que é que quer. Até descobre o que quer, depois.
Eu às vezes faço propostas, que é então, ok, tudo bem, então o que é que não gosta?
Exatamente.
Já é muito revelador daquilo que gosta. E na verdade isso não é uma.
Não é uma ciência nenhuma.
Não é uma ciência, e eu digo isto também muitas vezes. Digo isto e às vezes até pode ser um bocadinho mal interpretado, mas aquilo que eu faço, como eu faço, ninguém faz. E não é bom nem é melhor nem é pior. É só porque, assim como cada projeto é único, a forma como eu abordo os meus trabalhos
também é única.
E na verdade, eu posso ter uma resposta para determinado problema e tu tens outra resposta para aquele espaço e serem ambas válidas. E olha, claro. Na verdade, desculpa, eu se calhar vou voltar um bocadinho outra vez ao espaço da Love, mas ela faz uma coisa espetacular, que é todos os anos convida um designer diferente para revelar o showroom deles em Lisboa, e é exatamente o mesmo espaço, com coleções diferentes e com designers diferentes, e os resultados são sempre muito diferente, bons e muito diferentes.
É verdade.
E isso é espetacular, não é?
E temas diferentes e dá essa criatividade.
E isto é a resposta mais válida que tu podes ter, de que não há uma só resposta.
Claro que não.
Portanto, quando um cliente me pergunta assim, mas como é que eu sei que eu vou gostar? Ou, quer dizer,
isso é uma pergunta muito típica, não é?
Não faz ideia.
Claro.
Tento confiar. Mas imagina, para isso, infelizmente, começava a portar uma coisa que eu não tinha tanto ao início, não é?
E que era mais difícil de fazer as pessoas confiarem no teu trabalho.
Não, eu acho que também no nosso dia-a-dia, um dos segredos bastante, não é segredo nenhum, mas é um dos fatores bastante importantes para algum sucesso, é esta ou credibilidade ou esta confiança para quem nos contrata, que é ligam, eu atendo, dou respostas, mando e-mails, mando, às vezes pode não ser exatamente naquele timing, e depois também, claro, depende de clientes para clientes, não é? Clientes que te entregam um trabalho e querem estar contigo o dia todo e te ligam a hora a perguntar, ou de semana, olha como é que está a atualização do semanal do meu projeto. Quer dizer, não é assim.
Sim, lá está, então estamos a ir ao que eu estava a dizer.
Um bocadinho para trás o que eu estava a dizer a nível de criatividade. Imagina, eu, quanto mais me apertam, menos criativa eu fico.
Também, é isso mesmo. É isso mesmo que eu estava a dizer, é os timings barra essa pressão que muitas vezes
não existe. Significa que tu não tenhas ter timings, tu podes ter timings.
Não, claro que não, estou ali, tem de existir.
Olha, tu tens de fazer isto e agora. Às vezes também funciona, é um oposto, ou seja, quando tens um timing muito curto, também tens necessidade de trabalhar muito sob pressão, e eu funciono muito bem sob pressão.
Qual é o artista que funciona bem sob pressão?
Pá, não sei, olha, eu funciono muito bem sob pressão, mesmo, até era o que estava a dizer, há um antes e depois dos meus filhos, porque eu antes dos meus filhos, pá, às vezes era assim, imagina, enquanto estava a trabalhar na literatura, virei noites e noites e noites, depois, pá, depois não sei, depois se calhar começou a ser um bocadinho a idade, a coisa começou a custar um bocadinho mais, mas imagina, às vezes, quando eu não estou a ser produtiva, pá, teve uma vergonha, está a dizer, é verdade. Não estou a ser produtiva, imagina, vou arrumar aquela gaveta, vou arrumar a secretária, vou arrumar não sei o quê.
Faz uma pausa, whatever.
É uma pausa, eu finjo que não tenho, imagina, eu finjo que não tenho entrega amanhã às 9 da manhã, sabes? Então vou arrumar umas coisas, vou organizar aquelas fotografias, sabes? O álbum, apá, ali, e de repente, sempre com aquela pressão, mas eu sinto desde que era miúda, está. Há tantas, quando eu era apá, mais nova, era sempre, apá, era sempre assim mesmo nos testes, depois há sempre aquela pressão de.
Só tenho.
Imagina, as amigas ligavam a dizer: olha, vamos, eu não posso porque eu tenho de estudar para amanhã ir. E na verdade não gostava nada, ficava ali em casa e depois só à meia-noite é que começava a pegar. Eu sou assim, apá, sempre fui assim, eu acho que isto é também muito daquilo que sou. E a verdade é que. Chega ali um ponto em que eu parece que é quando já não há desculpa nenhuma e é quando eu estou quase ali no meu casulo é que eu acendo o lume e a coisa vai. E às vezes, pá, vou dizer, agora já não consigo virar, porque tenho os miúdos, já não consigo virar à noite e não sei o quê.
É isso. Mas às vezes. Também não. Era mais tarde às noites que eles me
davam. Uma da manhã, às vezes aquilo fluía e até de manhã. Pá, hoje em dia eu acho que isso também tem a ver um bocadinho com a idade e com também. Com o crescimento também, sim, sim. E há coisas que eu já não faço, não é? E há uma maturidade também que já vem de saber, pá, está certo, olha, eu não trabalho, eu não sou médica, eu não sou bombeira, tudo aquilo que eu faço, quer dizer, o mundo não vai ruir, não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Se isto não for entregue, hoje não vai ruir. Agora, eu prefiro entregar bem e entregar como eu quero, pá, isso é outro chamão, ok? Eu não entrego nada, absolutamente nada que eu não acho que seja ao meu gosto e que eu acho que seja em condições. Portanto, há ali um. Pá, há ali um delay entre. Às vezes prefiro atrasar uma coisa ou outra e explicar ao cliente, olha, atenção, eu atrasei, mas eu prefiro atrasar e pedir-lhe esse apoio do que. Pá, do que estar a entregar e não correr bem. E depois acho que também, com a tua maturidade, acho que um bocadinho os clientes. E no dia a dia isso também acontece. O meu pai disse uma coisa quando eu era mais nova que eu adoro, mas eu na altura não tive. Quando eu lancei o ateliê, que eu não tive capacidade para perceber, ele dizia-me: olha, tu quando és nova, tu vais trabalhar imenso e vais ganhar muito pouco, financeiramente, mas vais aprender muito. E quando começas a crescer, vais ganhar mais dinheiro e vais perder menos tempo a trabalhar. Eu acho que não cheguei aí. Mas
já percebemos o que é que isso quer dizer.
Mas o que eu quero dizer, e eu percebo o que ele quer dizer, e na verdade isso faz todo sentido, porque não é o ganhar mais dinheiro, não é isso. É que tu consegues ganhar outro tipo de trabalhos, porque também consegues perceber o teu cliente, consegues perceber que tu não tens de correr para todo lado. Há batalhas que tu não tens de ter. Percebes? Sim. Há guerras, e hoje em dia então, uma vez mais, volto aos miúdos, mas a verdade é essa: é que sejam miúdos, sejam maridos, sejam os pais, sejam amigos, pá, tu tens de começar a perceber. A prioridades. E fazer, é isso, fazer um bocadinho. Eu também faço alguns bullets a nível de horário, alguns. Não são bullets, são blocos de tempo, quase, em que eu consigo perceber: olha, neste bloco de tempo vou fazer isto, neste bloco. Imagina, um bloco de tempo para os meus filhos e para a minha família é um, o bloco de tempo para trabalhar é outro, e eu não consigo chegar a todo lado. Portanto, quando eu estou a trabalhar, eu só tenho aquelas horas, não dá mais. Portanto, eu tenho de saber escolher quais é que são. Onde é que eu quero alocar aquele tempo para trabalhar? Percebes? Sim, e há coisas que efetivamente não me interessam, porque vão gastar imensa energia. Há clientes que querem tudo ao preço. Uma vez, eu vou-te contar uma situação insólita que uma vez me aconteceu. Isto foi logo ao início. Eu fui à casa de uma cliente, eu estou aqui a falar imenso. Assim,
não cidade. Estás nada, ótimo.
Eu fui à casa de uma cliente para ver o trabalho. Imagina, ao início eu ia à casa de todos os meus clientes ver os trabalhos, quando pediam um orçamento, pá, depois comecei a perceber que era impossível. Imagina, eu vou à casa de um cliente, não penso nem para ir à casa dele. Depois é o perigo, não é? Não faço ideia onde é que vou parar. Imagina, eu avisava os meus mais próximos a dizer: olha, vou estar aqui nesta hora. Uma vez cheguei a um sítio, era uma barraca. Uma barraca! Estava tipo uma lareira a arder, eu peguei no carro e apirei-me. Mas, menina, era uma barraca. Eu disse assim: tu sabes comigo? Tipo, eu não sei para onde é que eu vou, não fui. Mas
claro,
eu falhei. Eu não vou embora. Mas isto para te explicar que, e avisava sempre, olha, uma vez cheguei à casa de uma cliente, comecei a perguntar, a tirar medidas, ia falar com ela, não sei o quê, e às tantas, já não sei quanto é que era, mas aquilo era um projeto muito pequenino, e eu não estava a cobrar quase nada. E depois perguntei-lhe qual é que era o budget que ela tinha para a decoração, e ela disse-me, não sei, veja lá, com tudo, os seus honorários, o projeto, não sei, 400, 500 euros... E eu assim, não estou a perceber.
Como assim?
Ah, imagina, eu lembro-me, era uma sala e um bocadinho do hall. Assim, não estou a perceber. Mas tem 400 ou 500 euros exatamente para quê? Para os meus honorários? Para. Porque. E ela assim, não, para tudo. Eu não sei se chega, se é muito apertado. Ah, e sabes, aquela senhora não tinha a mínima noção.
Noção, sim. Claro, coitado.
Mas por outro lado, se eu perder o meu tempo. Isto não é ser ingrato ou...
Não,
mas
não é.
Mas não, é uma lição, percebes? Sim, eu não me esqueço disto. Foi uma grande lição. Foi perceber. Pá, filtra antes. Tenta filtrar um bocadinho.
Porque... Tenta perceber. Falar um bocadinho antes com os clientes. Antes de ir mesmo ao encontro deles.
E às vezes não é por mal. Sabes que há imensos clientes que levam
mal. Não, acho que seja de tudo por mal. Sim. Esta é a verdade. Há pessoas que não sabem mesmo quanto é que... Ah, olha, há pessoas que têm... Acham que este tipo de serviços é caríssimo. E há outras pessoas... Que acham, como essa tua cliente, provavelmente, que não, os honorários para esse tipo de trabalho têm um
valor
muito reduzido, não sei. Sim. Mas é isso. Há extremos sempre, é verdade. Sim. E também não faz muito sentido continuar a achar que é impossível contratar um profissional da área.
Ah, sim, na altura foi assim um bocado fora, mas eu acho que é isso, também tira uma lição daí. E eu acho que o importante também no teu dia a dia é tu perceberes ou tirares lições, imagina, assumires erros. E dizeres, ok, boa, isto foi um erro, não devia ter feito, olha, fui top, perdi este tempo, mas vai, bora, ver o outro lado da coisa e... Sabes que eu ensinei o meu filho mais velho a ver o lado positivo de todas as coisas. Ele outro dia assim, disse-me assim, mãe, quando um cão faz cocô no chão e tu pisas, qual é o lado bom disso?
Adoro. Porquê?
Porque eu disse-lhe que, pá, porque estava-lhe a tentar explicar que para tudo há assim, há o outro lado... Olha, disse, olha, Dinis, não sei, mas dizem que dá sorte. E lá é!
Afinal!
Assim, olha, não sei, mas pronto. Olha, e tu, tiveste assim alguma situação assim mais insólita, não?
Olha, assim, me lembro assim de repente.
Não, nem nada assim muito fora. Bem, eu vou tendo assim algumas, não sei se sou eu que tenho assim aquele.
Não sei, assim,
aquele traço, não. Nem vou pedir. Olha, uma vez uma senhora ligou-me para o ateliê e disse-me assim. Olá, eu sou não sei quantas, quero fazer uma decoração, mas precisava aqui da sua ajuda, porque eu queria saber com que fornecedores é que trabalho, para eu comprar peças e para eu poder montar a minha casa. Eu disse, mas não estou a perceber, quero os fornecedores. Sim, dizia-me ela, eu quero saber com que fornecedores é que trabalha, porque vocês... A gabinete de arquitetura e decoração tem sempre preços melhores e conseguem sempre vender preços melhores e eu não tenho muito dinheiro, portanto quero comprar coisas mais, sim, mais baratas e vender. Portanto, se não se importa, diga-me qual é o seu fornecedor, portanto, sofás, tecidos. Ah pá, eu achei que bem só assim. Então, mas espera lá, eu não estou a perceber. Você quer que eu diga aos meus fornecedores? Todos! E ela, sim, ah pá, eu acho que vocês não aguentam assim. Então, mas quer? Eu sei onde apontar.
Ai, não acredito.
Ah, pois tem um ou outro, assim, uns eram verdadeiros, outros não eram, mas quer dizer, eu acho muitas coisas. Aquilo, pá, porque eu acho que às tantas é um bocado insólito, tu ligares para um sítio e dizer assim, olha, deu-me um fornecedor. Ah, porque na verdade eu acho que as pessoas nem sequer têm noção.
Muitas têm.
Não é direto.
Ah, sim. Muitas têm, e acho que já me aconteceu, e a ti deve ter acontecido várias vezes, que é estar a fazer coisas e pedirem, já pediram ao meu carpinteiro, já ah, pode-me dar o seu contacto, que é para eu precisar sim. Fazer mais uns móveiszinhos.
Esse género de situação. Cabe na confiança que tu tens com os teus.
Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Mas acontece esse género de situação.
Não é por mal, mas é assim. O nosso trabalho também funciona assim, não é?
Claro.
É uma questão de defender, claro. Sim.
E quer dizer, os teus fornecedores acabam por ser os teus aliados, não é? Faz sentido.
Eu acho que é uma equipa.
Exatamente. Trabalhas em conjunto.
E quando eu comecei o meu ateliê, eu estava sozinha e o meu. Pai, todas as vezes que eu falava com o meu marido, ele dizia-me assim. Pá, ah, impressionante, tu dizes sempre, nós vamos ver, nós vamos fazer, nós não sei o quê. E tu estás sozinha, tu não fazes ideia do que é que tu vais...
Encontrar.
Tu vais encontrar, e assim, olha, eu não estou sozinha, enganas-te, porque eu tenho a costureira. Pá, não trabalham diretamente para mim, mas são pessoas que eu conheço e que
fazem
eu gosto
parte
e
precisa.
Fazem parte da minha equipa. Portanto, eu tenho uma costureira, tenho um marceneiro, tenho um estufador, tenho não sei o quê. Lá foram pessoas que, uma já fui largando, outras fui conhecendo, e há coisas que tu não sei. Eu então que vinha de arquitetura, assim, eu hoje em dia faço, é quase 50-50. Eu faço trabalhos de arquitetura de interiores, imagina, tenho os trabalhos na fase de ou de reabilitação ou de construção, a nível de escolha de acabamentos de interiores, cozinhas, casas de banho, escolha de acabamentos essencialmente de interiores, e depois muitas vezes entro com a parte da decoração.
Sim.
E eu na parte de repara, eu venho de hospitais, eu nem sabia. Montes de coisas de decoração, comecei a trabalhar e depois também foi alguma modéstia para estar com o professor e dizer, olha, como é que isto se faz? Imagina, estás a ver aquela moldurinha cá nas almofadas? Eu não sabia como é que se chamava. Então eu dizia sempre moldurinha, não sei o quê, e depois às tantas fui ter com uma costureira e ela disse, não menina, chama-se vivo, você chegar
aqui. Ah, que amor, sim.
Aí imagina, isto entre milhares
de coisas, temos.
E foram ensinando e foram... Ou seja, também não há, e às vezes eu até tenho pessoas que vêm ter comigo, que querem começar um negócio de decoração, e não sei o que vêm ter comigo, e dizem, olha, como é que eu começo? Ensina-me. Há coisas que eu até posso ensinar, mas há outras que eu também acho que faz parte.
Aprendizagem, porque cada um tem aprendizagem.
Foi exatamente porque eu não sabia determinadas coisas que eu fui procurando saber. E na verdade, ainda hoje, há montes de coisas que eu não sabia. Estou a aprender. Imagina, e tu até podes, e olha, nós partilhamos imensos professores e imensas coisas. Mas há um respeito mútuo também para perceber, quer dizer, eu às vezes não vou ser invasiva a perguntar isto. Ou seja, eu tenho de também ter algum senso. Chama-se isso um senso. E pronto, e há coisas que nós vamos fazendo e vamos aprender e vamos acertando e errando, e é um processo, não é? E não é nada linear.
De todo linear. Isso é um processo, é o que eu digo, em cada projeto tu aprendes coisas totalmente diferentes, com fornecedores totalmente diferentes, ou desde a empreitada à própria costureira.
Sim, tens confiança, é? E parte da confiança que tu dás aos teus clientes, e eu noto muito isso em mim, tenho cada vez mais confiança no trabalho que apresento, na medida em que tenho cada vez mais confiança nas pessoas que me acompanham. Percebes?
Sim, sim, sim. E é bom criar esse laço.
Sim, sim, sim. Sei que elas vão falhar. Ou a partida não devem falhar. Desde, imagina, a miúda mais estagiária de todas, à pessoa com mais
experiência
que eu até possa ter e que entra comigo num projeto ou outro, ou o que seja, mas eu tenho que ter essa confiança e essa validação. E pronto. E olha, e consegues ter tempo adulto para gerir redes sociais,
filhos... Boa pergunta. Não consigo ter tempo para tudo ainda como eu queria ter. Para ser honesta, há coisas que eu gostaria de melhorar e olha, as redes sociais é uma delas, que é para mim das coisas mais importantes neste momento. Qualquer negócio não tem só a ver connosco, acho que é muito, muito importante. Tento desde o início, acho que desde o início que apareceram as redes sociais, acima de tudo o Instagram, que eu tento ser minimamente ativa, mas não tenho a regularidade que eu gostava.
Claro.
Isso,
sim, tem. É verdade. Eu é
por pizza,
às vezes
é por
pizza,
é isso
mesmo. Mas é tão bom. E a audiência dá-nos. As pessoas que estão lá, há algumas já estão há imenso tempo, e dão-nos resposta, não é? Olha, eu esta semana que estamos a gravar aqui o podcast, fiz uma pergunta engraçada. Que estava numa discussão entre amigos e a verdade é que começámos a falar sobre luxo.
Sim.
E eu não sabia, às tantas vezes estavam a dizer, mas o que é luxo? E eu acho mesmo que o luxo não tem a ver com dinheiro. E fiz esta pergunta à minha audiência, perguntei-lhes, olhem, o que é que vocês acham, ou o que é que vocês consideram como luxo? Ah, e as respostas foram todas tão dispares, e eu acho que o resultado maior foi conforto, ou seja, as pessoas poderem ter conforto. Sim, eu já vi isto, o conforto requer ou não requer dinheiro? Para teres uma casa boa, também tens de investir algum dinheiro, não é?
Claro que sim.
A nível de isolamento térmico, acústico, teres bons materiais... Teres uma boa toalhinha quentinha. O teu guilty pleasure, qual era?
Olha, eu tenho várias, eu acho. Olha, eu por acaso acho que o conforto é fundamental, mas acho também espaço. Deixa ter espaço para estar. É verdade, às vezes ter espaço implica também algum investimento, não é? Espaço e conforto acho que eram as palavras que eu definia para... Pronto, é uma coisa que eu acho que é um luxo. Hoje em dia eu penso mesmo muito sair de Lisboa exatamente por causa disso, porque procuro mais espaço. Apesar de viver numa casa neste momento boa, com espaço, eu acho que é o espaço não só interior, mas exterior.
Sim, sim.
Pronto, isso para mim era um bocado luxo. Lá está, e é o conforto. Quando eu digo conforto, lá está, pode ser térmico também, pode ser,
sim, tá.
Lá está, poder ter uma boa alcatifa. Ou... luxo realmente é muito relativo e cada pessoa vê o luxo de maneira diferente, não é? Algo luxuoso para ti pode não ser de todo para mim, mas para mim era espaço e conforto. Conforto dentro de casa, lá está, ter aquele lado quentinho, ter o lado, sim, um bom sofá, ter uma boa cama. Uma coisa que eu acho fundamental e que nós há bocado até estávamos a falar é isso, é ter um bom tapete, umas boas cortinas. Isso dá um conforto a uma casa, não é? Não,
sim, claro.
E estavas a ver aí,
porque eu estava a ver as respostas. Sim, eu pus e a malta começou a responder. Imagina, paz, boa energia, serenidade, um seguro colchão de penas. Eu acho que é isso.
Olha, é mesmo isso.
Olha, se pudesse, uma
boa hotel era,
vou dizer, dormir todos os dias numa cama que eu ia fazer.
Lençóis esticados.
Sim, branquinho.
Então,
assim, acho que era assim um build pleasure, a sério. Mas eu acho que é isso, é conforto. E o conforto provém de, sei lá, teres apoio, mesmo às vezes para poder limpar a casa, para poderes ter
tempo. Eu ia falar disso mesmo, mas... o apoio, sim, é muito importante. Sim. Da mesma forma que nós temos apoio no ateliê, da mesma forma que tu achas, já viste, há uns anos não tinhas esse apoio, é um bocado isso, ter apoio no ateliê, apoio em casa. Em casa faz com que realmente esse luxo venha, não é?
Sim, claro, exatamente. E isso é importante para... Eu acho que às vezes as pessoas sentem essa falta em casa porque não conseguem perceber, e eu acho que também nisso o nosso trabalho é super importante, onde é que devem investir ou o que é que devem fazer para...
ter esse tal conforto e esse pequeno luxo.
Todos, não é? Nós não sabemos. Cada pessoa é desse... Essa é outra. As pessoas às vezes quando eu chego de casa elas dizem assim... Ou eu vou-lhe pedir desculpa como é que como isto está.
Como se fosse desculpa, arrumar o espaço.
Se estivesse bem, ou se já estava bem, não estava a chamar.
Exatamente.
Portanto, ainda bem que estava assim, partilho connosco, porque eu, ainda bem que é assim, não é? Sim. E para pronto, tu olha, eu acho que é isto hoje. Olha, não sei se tens aqui mais algumas coisas para partilhar.
No meu dia-a-dia, acho que falámos todos os pontos essenciais. É. Também só falarmos todos agora, devemos ter outras oportunidades mais à
frente. É, não é? Sim, vamos partilhando assim algumas situações. Eu acho que estas peripécias nós vamos partilhar isto ao longo do podcast todo, porque sim, na verdade nós temos aqui alguns temas que estávamos a abordar, é certo, mas a nossa experiência, e eu acho que a ideia desta partilha também é mostrar-vos um bocadinho aquilo que acontece neste lado, não é? Porque nem sempre é cor-de-rosa, as coisas, os clientes nem sempre são cor-de-rosa, nós nem sempre estamos também no mesmo mood. E a verdade é que, se calhar, a nossa escala, eu acho que hoje em dia vai acabar por haver cada vez mais pessoas, mais oportunidades, o mercado de trabalho também está a mudar, portanto, vai haver mais pessoas dentro deste
ramo.
Ou ramo ou registro, percebes? Mais porque na verdade, se tu fores a ver bem, tudo aquilo que nós falamos enquadra-se em qualquer área profissional.
No dia-a-dia de várias
empresas. Exatamente, no dia-a-dia de várias empresas. Imagina, um pequeno empreendedor tem de se dobrar em um monte de coisas, não é?
É verdade.
E eu acho que o dia-a-dia é isso, é também estar disponível para ouvir, para aprender e para tentar não repetir os mesmos erros, não é?
Mudar.
E pronto.
Mudar é aquilo que nós fazemos constantemente.
Sim, sim. Bem, estamos?
Estamos?
Bem-vindos.
Next one.
Até à próxima.
Até à próxima.
Tchau, tchau.